Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Pois é, meus queridos ouvintes, Camila Souza, voltei de férias.
Exatamente, estávamos com saudade de Gabriel, estávamos com saudade de bater papo, inclusive tivemos aí uma montanha-russa de emoções corintianas, porque a gente foi campeão,
ganhamos.
Aí a gente perdeu, e aí a gente empatou com Bahia, e aí ganhou Vasco, então aí, que eita porra,
isso.
Caos.
Exato, eu queria começar justamente fazendo meio que uma, aquela redação de quando você voltava de férias na escola, tipo, como foram
Boa.
Minhas férias, sabe? Porque foi meio isso, assim, nas minhas férias eu mudei de casa, estou morando com minha digníssima senhora. Fui campeão paulista com meu querido Corinthians.
Você foi?
Não tava no jogo. Não tava, porque, mano, foi bagunça.
Comemorou em casa. Porque eu fiquei pensando, talvez o Gabes, ainda mais que você tá morando mais perto agora do Itaquerão, esse pau Gabes vai meter o louco e vai lá pra fora, assim, só ficar poropopó, essa poropopó.
Então, a gente chegou a pensar nessa possibilidade, só que a gente falou, não, vamos assistir com nossos pais e tal, né, fazer aquela, né... Mas assim, foi lindo, porque a gente
Leva os velho pro poropopó,
é,
inclusive.
Então, vixe, não, pior que eu literalmente levei meu pai um tempo atrás, só que aí, coitado, é um senhor recém-infartado, então ele durou meio poropopó, entendeu? Ele durou pó, acabou. Aí foi o que ele aguentou.
Coitado, é muito difícil você ser um corintiano infartado, velho.
Então... É, tá, né? E eu acho que esse time contribuiu um pouco pra isso ter acontecido, mas enfim. E aí, Camila, eu queria muito contar como foi as minhas férias, porque no finalzinho ali, na verdade, eu já tinha meio que voltado a trampar, mas não tinha voltado pro podcast ainda, enfim. Eu fui num show da banda Dead Fish, que eu amo de paixão. Foi no Hangar 110, que é uma casa de shows
Mano,
bem tradicional
esse show
aqui.
Perfeito, Dead Fish no Hangar 110 é simplesmente perfeito.
Exato, e assim, eu nunca tinha pego um show deles lá, sabe? Tipo assim, já vi um bilhão de shows do Dead Fish, mas no Hangar especificamente nunca tinha rolado. E aí eu fui sozinho assim, tipo, chamei a galera. Ninguém, né, animou muito, falei, beleza. Aí eu tenho a tradição de parar num bar que tem lá na frente, tomar um negocinho antes de entrar, né? Fazer meio que um esquenta e tal. E aí, enquanto eu tava tomando um negócio, simplesmente um ouvinte do lado do bunker veio falar comigo. Tipo, simplesmente
Leandro,
do nada,
né?
Assim. O próprio, exato.
Ele me mandou mensagem no Instagram também, ele é um querido. Beijo,
muito
Leandro.
Fofo. Exato, queria mandar um beijo pro Leandro e pro Wade, parceiro dele que tava junto lá, foi bem maneiro, a gente ficou trocando ideia antes do show. Se batemos durante o show, que né, a gente tava no bate-cabeça, porque o show do Dead Fish é
parte
um grande
da experiência.
Bate-cabeça.
Exato. É parte da experiência. Isso e mandar o Dead Fish tomar naquele lugar.
Exatamente. Tradições importantes que a gente tem que manter, entendeu? Mas foi muito maneiro, assim, e foi muito legal, porque que nem eu tava falando com ele, assim, e eu sinto que, como a gente trabalha muito com internet, o que a gente faz é muito isolado, né? Tipo, eu tô gravando a minha casa, você tá da sua, a galera tá ouvindo nas próprias casas, na academia, como a gente sabe, o pessoal malha ouvindo lá do bunker. E aí é tudo muito afastadão, né? A gente não tem noção da onde a gente chega, né? Então, você tá brisando, esperando um show começar e chega alguém te cutuca, tipo, pô, maneiro que você faz. E, pô, foi... De verdade, deixou o coração muito quentinho, sabe? Foi um momento muito legal, assim. Um momento de doçura antes do pau quebrar num show de hardcore.
Mas eu acho que doçura e hardcore andam de mãos dadas, cara. Eu acho
pois
que,
é.
Tipo, se você pegar as músicas de amor cantadas pela galera do hardcore, são músicas lindíssimas, assim.
Uhum.
Porque roqueiro também ama, roqueiro também sofre por amor. É, mas eu acho muito legal a experiência. O Leandro veio conversar comigo no Instagram, eu já tinha conversado com ele sobre... Alguma outra coisa, porque ele já tava na minha caixa de entrada, eu não lembro do que, mas a gente achou super legal falar com ouvintes, então acho que é legal você trazer a experiência pra gente falar isso pros ouvintes, assim, encontrou a gente em algum lugar, quer conversar, bate um papo, pode chamar.
Exato.
Eu falarei de uma skin própria da Cakes, que eu tô sempre de cara amarrada, gente, porque eu tô sempre meio cansada, eu meio que peguei um ônibus, e eu tô sempre meio de mau humor, e geralmente eu tô de fone, então eu tô meio puta. Com cara de puta, mas assim, eu tô de boa. Se você falar comigo, eu falar, oi! Então, assim, podem abordar, assim, acho que de formas respeitosas e querendo bater papo, assim, sempre é legal e a gente sempre vai querer conversar. Tipo, acho que não tem um momento que a gente não quer conversar com a galera, porque, querendo ou não, o lado bunker, ele é um bate-papo.
Exato.
Com a galera, né? E aí a
Exato.
Gente tem um pedacinho disso ao vivo ali com o pessoal, né?
Exato, foi muito maneiro, assim, deu uma... Foi meio que a cereja do bolo de um dia que foi muito maneiro, sabe? Porque afinal de contas foi um dia que o Corinthians ganhou, entendeu? Eu tava de plantão, mas no final do dia teve a vitória do meu time, o show de uma banda favorita, sabe?
Ah, foi o dia do Vascão.
Exato.
Dia do Vascão.
Foi o dia do Vascão. E, tipo, eu pude trocar ideia com alguém que faz parte desse nosso mundo, mesmo que à distância, sabe? Foi muito maneiro, assim. Então, Prometi um abraço, então aqui está pro Leandro, pro Wade e pra todos os nossos ouvintes. É com esse clima aí, ó, de amor e pancadaria do hardcore que a gente vai começar esse programinha.
Exatamente, gente. Voltou a empolgação do lado bunker porque o Empolgames voltou.
Empolgames está de volta, rapaziada.
Vamos falar um pouco sobre a morte de Val Kilmer aí, um dos grandes astros do cinema que nos deixou na última semana, então faremos uma homenagem aqui no Lado Bunker.
E a gente também vai falar de um novo lançamento nos cinemas, que é um filme de Minecraft, nova adaptação dos games aí, que fez muita bilheteria, mas também desagradou muita gente, e a gente vai falar sobre isso já.
Nossa, o Pedrinho alugou um triplex na cabeça das pessoas com a crítica desse filme. A gente vai falar sobre isso daí. Também teremos uma convidada super especial para falar sobre o Nintendo Switch 2. Tivemos muitas novidades na última semana e simplesmente Taina Garcia estava lá em Nova York acompanhando tudo ao vivo. Ela pegou o Nintendo Switch 2 em mãos e vai vir aqui contar a experiência para vocês.
E nessa semana, para terminar a semana que já começou caótica, a gente teve a CinemaCon, que é simplesmente ali um momento em que os estúdios levam seus grandes lançamentos, anunciam um monte de coisa e tal. E a gente vai falar de dois dos pontos altos aí que envolvem um tal de Homem-Aranha e um tal de Superman. Que é lógico que a gente ia falar de Superman no meu programa de volta.
Eu queria dizer que foi muito terrível cobrir CinemaCon no Dia da Mentira, no Nossa. April Fool's, porque eu não sabia o que era verdade, o que era mentira, era tudo muito efêmero na humanidade, enfim. Acontece. Falaremos sobre isso. Gente, bora começar esse programa com uma homenagem aí, com um momento pra gente relembrar a carreira do nosso querido Val Kilmer. Ele nos deixou aí, morreu nessa última semana. Ele já tinha vários problemas de saúde e tudo mais, e aí foi um momento que assim, eu falei, pô, eu quero falar disso no Lado Bunker, apesar de ser uma notícia triste. Vocês sabem que geralmente nós trazemos coisas positivas e legais e tal, mas também pontuamos esses momentos de grandes perdas no cinema. E aí eu tive... O primeiro momento foi... Eu acordei e olhei o celular. Tava assim... Morreu o Val Kilmer. Eu falei... Puta merda, morreu o Val Kilmer. Sabe? E você olha assim... Tipo, antes de levantar... Assim, mexendo no Instagram... Enfim, nas redes sociais... Eu já tinha visto. E aí aquele outro momento... Que a gente volta assim... E fala... Pô, aqueles atores que foram tão importantes... Quando eu tava crescendo... Eles estão começando a morrer... Isso quer dizer que eu estou ficando velha também... Tipo... A passagem de tempo, Gabes... É inexorável... Pelo amor de Deus...
Total, assim... Foi até uma coisa que o Guilherme... Da Loja Monstra... Uma loja de quadrinhos aqui de São Paulo... Postou, tipo... Eu vivi pra ver o meu Batman morrer... Tá ligado? É meio... Porque assim...
Nossa, que pesado... É, mas que verdadeiro,
mas
né?
Exato, essa frase. Porque assim... Batman Eternamente... Pode não ser o melhor filme de todos... Mas pra muita gente... Sabe? Foi o primeiro contato com o Batman... Sim, e a gente sente carinho, apesar de todos os problemas e tudo mais. Mas, e é isso, sabe? E não só é o Batman, é o Iceman de Top Gun, é o Jim Morrison do The Doors, sabe? O Val Kilmer foi muita coisa ao longo da carreira, sabe? E aí, quando você perde alguém assim, é um baque, sabe? Por mais que seja, tipo, é um famoso, tá? Beleza. Mas ainda assim, você fica meio, pô, mano, querendo ou não, é um talento a menos que a gente tem.
Exatamente. E aí a gente relembra, né? O Batman Eternamente, ele é de 1995. Eu jurava que ele tinha feito mais de um Batman, Gabes, ele fez só o Eternamente. Só eu jurava que ele tinha feito, tipo, uns dois. Porque ele veio depois do Michael Keaton.
Isso.
Que foi o primeiro... Não foi o primeiro Batman, que o primeiro foi o Adam West, tá?
Uhum,
mas foi o Batman antes dele. E ele veio entre Michael Keaton e George Clooney.
Exato.
Tinha o Val Kilmer.
Isso, entendi. Exato. Porque... Rolaram os dois primeiros filmes, né? Que eram com o Michael Keaton, que nem você falou. E foram muito bem e tal. Só que também era meio sombrio demais e tal. E aí tiraram o Tim Burton, que era o diretor. E aí a galera, meio que o elenco foi junto, assim. O Michael Keaton falou... Ele diz, né? Que viu quais eram as ideias do Joel Schumacher, que foi o novo diretor. Falou, não quis e tal. E aí o primeiro que eles pegaram pro lugar foi o Val Kilmer. E eu gosto muito do Batman dele. Não só do Batman, mas do Bruce Wayne. Porque eu acho que ele consegue até melhor que o Michael Keaton, visualmente falando, tá? Pelo amor de Deus, não tô comparando atuações nem nada. Mas você bate o olho e você fala, mano, é um playboy. O lado Bruce Wayne é um disfarce perfeito pra ele. Porque ele tem essa cara de, sabe, bon vivant e tal. Acho que em uma das primeiras cenas é ele chegando num evento. Ele tá com aquele óculão gigantesco, cabelo lambido pra trás. E você fala, mano... Tá ligado? É isso. Sem tirar nem pôr, sabe? O Michael Keaton também tem uma elegância e tal, mas o Val Kilmer, especificamente, eu acho que cai como uma luva pro papel nesse quesito, assim, sabe? E, pô, a gente lembra muito, né, como o Batman, mas é um cara que fez muita coisa. E isso foi o que mais me deu pra pensar agora com a notícia da morte dele, assim, cara. Porque, né, a gente vive em meio a notícias e tudo mais. E foi muito doido ver, por exemplo, portais de cultura pop, por motivos óbvios, né? O cara foi um Batman, Top Gun, caramba, quatro. Mas você vê sites de música falando sobre, tipo, ah, o cara que interpretou o Jim Morrison no filme do The Doors, tá ligado?
Ele tá absurdo nesse filme, inclusive, ele está absurdamente parecido com o Jim Morrison.
Sim, e inclusive uma das homenagens que fizeram pra ele foi a Jennifer Tilly contando do teste que, quando tava rolando os testes, né, pro filme do The Doors, e eles estavam testando diferentes pessoas e tal, e aí do nada chegou um cara, um puta carrão, som no talo, aí o cara pula do carro, ele tá sem camisa, só com uma calça de couro, descalço, e entra pra fazer o teste assim, sabe? E era o Val Kilmer. E aí você entende, sabe, o nível de entrega do cara, como que ele chegou lá e tal. E ela falou, tipo, ela termina o relato falando, a partir dali todo mundo sabia que acabou. Ninguém mais tinha chance, sabe? E é isso, assim, é um cara que fez de tudo, né? Fez ação, fez romance, fez faroeste. E em tudo ele dava um jeito de dar a cara dele ali, sabe? É muito engraçado porque eu cresci achando que o Val Kilmer era, sabe, ah, o galanzinho. Cara que faz filme de ação e tem um rosto bonito, acabou. Só que aí você vai vendo tudo que ele fez e fala, não, mano, ele foi muito mais que isso, né?
E aí a gente até, assim, tem muitas histórias de bastidores, né? Que o Val Kilmer era difícil de trabalhar, era complicado e tal. E aí faz parte, eu acho. Eu acho que é o cara que é o famoso, viveu muito intensamente ali. Ele era muito intenso. Eu acho que provavelmente deveria ser muito difícil trabalhar com o Val Kilmer no set.
Acho que estrelas no final dos anos 80, começo dos anos 90, acho que no geral ali é difícil.
Tava todo mundo meio maluco, né? Tava todo mundo meio doido, assim. E aí, assim, falando do Batman Eternamente, fui eu, gente, eu vou fazer um momento que eu não deveria fazer, mas eu vou dizer, fui eu que mandei Kiss from a Rose do Seal lá no grupo do Telegram, fui eu, porque como eu falei, Batman Eternamente é de 95. Eu tinha 4 anos de idade, eu nasci em 91, e eu lembro muito desse filme, porque muito provavelmente foi chegar na minha casa uns 2 anos depois que ele saiu, né? Lá pra 97, então eu já era maiorzinha, tinha uns 6 anos e tal. Eu lembro que a gente tinha a fita cassete da trilha sonora, que é com essa música do Kiss from a Rose, e essa música me marcou muito, eu acho ela muito linda, e ela é todo com o trailer do filme e tal. E o Batman Eternamente, ele tem assim, eu vou até citar nominalmente, porque ele tem simplesmente o Tommy Lee Jones como duas caras e o Jim Carrey como o Charada, sabe? Ele tem o Jim Carrey como Charada. O Jim Carrey como Charada, como Edward Nygma, assim. E aí você tem o Chris O'Donnell, que ficou muito conhecido pelo papel de Robin também. E aí, esse filme, ele é aquele, sabe quando fazer aquelas escalações, tipo, e se Vingadores tivesse sido feito nos anos 90? Esse filme, ele é uma amálgama dos anos 90.
Ele é exatamente,
sabe?
Isso aí. Exato, sim. É doideira. E, se eu não me engano, é esse que tem até a Drew Barrymore, não é?
Tem a Drew Barrymore, tem a Nicole Kidman também.
Não fica
tá
mais anos 90,
assim,
que isso.
Não fica mais anos 90 do que isso. Então, assim, falar sobre a qualidade narrativa do Batman Eternamente aí é outro porém, mas a gente não pode deixar de falar que foi um filme que marcou ali quando ele saiu, assim. Eu lembro muito da cena que inclusive tem no clipe, que são eles dois correndo com o bate-sinal no fundo, assim. Eu lembro muito dessa cena. Eu não sei se passava um comercial do SBT, alguma coisa, mas eu lembro muito especificamente dessa cena. E eu lembro que em casa a gente ficava falando, nossa, será que o Batman vai morrer? Porque era uma música muito tensa, ele tava, e meu irmão, do tipo, meu Deus, será que o Batman vai morrer nesse filme e tal? Porque eram outros tempos, né? A gente não tinha esses vazamentos e tal. Você sabia do filme quando ele chegava no cinema.
Sim.
Então, é muito legal relembrar, assim, o Val Kilmer, essa morte dele fez eu entrar num vulcão de nostalgia, assim, e a gente teve também, né, Gabe, querendo ou não, uma despedida em tela dele no Top Gun Maverick, que foi um momento muito emocionante. Acho que ali, assim, não teve, assim, homem, mulher, criança, idoso, que não ficou com uma lagriminha naquele momento, né?
Nossa, total, assim, porque pra quem ou não lembra ou não viu, mas no primeiro filme, o Val Kilmer, ele faz o Iceman, que é meio que o rival amigável do Tom Cruise ali, né? Que é o protagonista, assim, eles
não,
dois...
E Iceman, né? Tipo, homem de gelo, cara frio e calculista e não
muito
sei o quê.
Bom.
E pã, muito bom.
Exato,
muito bom.
Eles são rivais, assim, e aí no filme eles, né, eles ficam nessa, porque eles dois estão na mesma escola de pilotos de elite, o cara, sabe, aquela coisa bem macho man, em que um quer se provar melhor que o outro.
Bromance,
coisa.
Muito bromance,
total,
né?
Sim, sabe, exato. Ele, usando termos aí pros jovens, que talvez não tenha assistido Top Gun, ele era o Knuckles do Sonic do Tom Cruise. É por aí.
Só pra traduzir pros jogos. Eu amei a analogia. Tá ótimo. É, foi muito bom, muito
é
bom.
É o Vegeta do Goku dele, enfim. É isso aí. E aí, eles eram rivais e tudo mais. E aí, no final, eles acabam sendo, né, fechando essa parceria e tal. Não sei o quê. E aí, no Top Gun Maverick, que é a continuação, é o segundo filme, mas saiu, sei lá, 30, 40 anos depois. Ele vem num momento em que o Val Kilmer, ele já tinha tratado um câncer na garganta. Então, ele tava muito debilitado, ele tinha até se afastado bastante de cinema e tudo por conta disso. E ele aparece em algumas cenas muito emocionantes, assim. E é emocionante porque eles fazem o personagem dele ter um crescimento de carreira, tipo, agora ele é um almirante. Querendo ou não, ele que mexe os pauzinhos pro personagem do Tom Cruise continuar empregado, sabe? Porque pela galera do exército ele já tinha rodado há muito tempo. E a cena que eles dividem é muito bonita porque você vê muito a amizade desses caras que durou todos esses anos, cada um na sua posição e tudo mais. Mas eles ainda são rivais, eles ainda se bicam, sabe? Você vê que são aqueles personagens ali, tantos anos depois, num filme feito por pessoas diferentes e tal. E é muito bonito, porque aí vocês vão me desculpar o spoiler, mas também se você não assistiu Top Gun Maverick até agora, a culpa é sua. Mas o personagem dele morre. Do Val Kilmer morre, assim. Então meio que a gente teve essa despedida em tela numa cena que é super emocionante, sabe? É um negócio muito... Pô, eu não consigo imaginar pra equipe, pro próprio Tom Cruise, como é que foi fazer um negócio desse, sabe?
E é uma despedida bonita, sabe? E a cena bonita, entre eles, sabe? Dois tem muito do Val Kilmer e do Tom Cruise ali, assim, você vê o jeito que o Tom Cruise olha, porque, enfim, tem todos esses rumores de que o próprio Val Kilmer não aceitou tratamentos por questões religiosas, aí é com ele, né, a gente não julga esse mérito, mas como ele teve esse câncer na garganta, ele teve que retirar a parte da traqueia, se não me engano, e ele não tava falando, tanto que nas cenas, ele aparece com um cachecolzinho no pescoço, porque tem cicatriz e tal, e aí, assim, gente, qualquer pessoa que passou por tratamento de câncer, seja da forma que for, sabe que é muito pesado, e aí ali, na cena que eles se abraçam, não é o Maverick abraçando o Iceman, é o Tom Cruise abraçando o Val Kilmer. Exato. Sabe? E aí você tem esse momento em tela, essa despedida que ali tem muito dos dois, né? Exato. Da jornada dos dois nos cinemas também.
Exato, é uma despedida assim... Acho que não existe... Não dá pra falar despedida perfeita. Porque, pô, é uma despedida. Vai doer de qualquer jeito e tudo mais. Mas, assim, muito bonito.
Mas foi bonito. Exato. Foi muito bonito.
Bonito. E, principalmente, que, querendo ou não, teve um reconhecimento, sabe? Porque Top Gun, lógico, a gente vai pensar no Tom Cruise, vai pensar na musiquinha e tudo mais. Mas o Val Kilmer teve um papel essencial. Assim como ele teve papel essencial em várias outras coisas que ele fez, sabe? Então, realmente é uma grande perda, assim. Inclusive, como a gente já tá se encaminhando pro fim desse bloco, eu queria muito indicar pra quem ainda não assistiu, assistir Fogo Contra Fogo, que, assim, é um filme dos anos 90, saiu no mesmo ano que o Batman. Olha só, o Batman dele. E, assim, pra mim é o filme de ação perfeito. Ele conta a história ali meio que um jogo de caça e rato entre um chefe da polícia feito pelo Al Pacino e um assaltante de banco feito pelo Robert De Niro. O bagulho é só, sabe, é esse nível, assim. E o Val Kilmer, ele faz meio que o braço direito do bandido. Só que ele tem um arco, tipo assim, um filme gigantesco, quase 3 horas e tal, que passam voando. Mas ele tem um arco próprio que é muito maneiro, que mostra... Eu acho que é o jeito perfeito de você lembrar o Val Kilmer, tipo assim, ele era um galã, mas ele era ótimo de ação, ele era bom de emoção, sabe? O arco do personagem dele, mesmo amando os outros dois atores, foi o que mais me pega nesse filme, assim. Então, se você tiver aí com 3 horinhas sobrando no seu dia, vai em Fogo Contra Fogo, porque, assim, eu acho que é a melhor forma de lembrar o Val Kilmer em tela, mais até do que o Batman, apesar de eu amar o Batman, é em Fogo Contra Fogo.
No mundo superior, tudo que você pode imaginar, você pode criar.
Na última semana, o grande lançamento dos cinemas veio dos games, porque afinal de contas a gente teve aí a estreia de um filme Minecraft que finalmente trouxe para as telas um dos games mais famosos e amados dos últimos anos. Inclusive, se eu não me engano, tem rumores que iam fazer um filme de Minecraft já faz uns 10 anos e ele finalmente está entre nós. E aí a gente trouxe o nosso queridíssimo Pedro Siqueira, que assistiu ao filme para contar pra gente se valeu a pena, se não valeu, se é melhor ficar no game mesmo. E aí, Pedrinho, o que você me conta?
Antes do Pedrinho falar, eu só queria dizer ao leitor do Nerd Bunker que, assim, gente, vocês estão pegando muito ar com o filme Minecraft. O Pedrinho alugou um triplex na cabeça das pessoas, porque, assim, a quantidade de pessoas tá... Não, mas o filme é bom, tudo bem. Legal que você curtiu. Mas, tipo, o Pedrinho fez a crítica dele, ele não curtiu. E eu fiquei assim... Nossa, gente, mas vocês estão muito chateados pro filme que é com o Momo e com o Jack Black. Vamos lá, né?
É, a galera ficou ofendida.
Estão levando muito a sério, mano.
Vou até chegar aqui de mansinho, sob o risco de ser apedrejado virtualmente. Ouvinte, tudo bom?
Eu sou o Pedrinho. Eles vão jogar pedrinhas de Minecraft em você, né? Eles vão jogar quadradinhos no Minecraft.
A molecada já tá fazendo uma espada de pixels pra enfiar na costela do Pedro, vocês não estão
ligados? Eu sou a pessoa que vocês estão odiando. Peço desculpas, mas, enfim, é a minha opinião.
Sorry, not sorry.
É, sorry.
sorry, sorry, not sorry.
Olá, Gabriel, você está de volta, tudo bem? A gente quase não falou de você nesses últimos programas.
As orelhas estavam tudo vermelhas aí.
Não, é o Pedro falando que quer me socar, sabe? É o Doug puxando o que eu puxei um tempo atrás. eu ouvi.
Bom, você que puxou, né, Gabriel?
Tanto que eu vou dizer que, particularmente, toda vez que aparece um e-mail xingando o Pedro, por dentro eu fico aliviado. Eu falo, é isso aí mesmo. Tem que bater nesse moleque, entendeu? Falta caráter nesse menino. Não por conta do que ele acha de Minecraft. Saiu de menos. É de todo o resto.
Mas, vamos lá. Um filme Minecraft chegou aí pros cinemas. Como o Gabi falou, é baseado no game muito popular. Eu fui na cabine de imprensa assistir isso aí. E, infelizmente, gente, eu não tava com muita expectativa, mas o filme ainda foi lá e baixou elas mais ainda, porque eu achei bem qualquer coisa. E eu achei um crime que um filme de Minecraft, que é um jogo... Assim, Minecraft, ele não tem uma história, assim, teoricamente, né? Não tem um arco narrativo. É quase uma enorme terapia que você vai lá montar, cavar, montar um monte de coisa, montar o que você quiser. E aí funciona como esse mundo aberto gigante que você pode construir o que você quiser. E aí o filme, ele pega essa premissa, mas ele é um filme que não tem qualquer traço, assim, de imaginação, sabe? Porque é um filme massa velho, safado, assim, com uma historinha que não convence, que você já viu em 1 milhão de filmes anteriores. E meio que é isso, sabe? Tipo, é um filme que é infantil no pior sentido da coisa, porque ele é um infantil besta, sabe? São as piadas que você, há 20 anos atrás, já tava meio datado, sabe? Piada de gente caindo de bunda no chão, de gente com a cara na bunda de outra pessoa. Tipo, é um humor tão meio bobo, assim, que eu acho que nem pra criança deve esboçar algum sorriso, né? Eu fui na cabine de imprensa, obviamente, só tinha jornalista, só tinha gente velho. No e-mail, dizia que podia levar criança, quem quisesse, mas nenhum colega jornalista teve essa audácia, mas eu fiquei curioso pra ver como é que realmente seria ver um filme Minecraft com crianças, porque eu não esbocei nenhum sorriso, mesmo o filme tendo Jack Black e Jason Momoa. Jack Black tá no modo Jack Black, que a gente já conhece, ele se entrega, dá pra ver que ele faz valer o cachê dele, porque ele faz as caras e bocas dele, fica lá gritando e tal, então é o Jack Black, quem gosta do Jack Black vai gostar disso. E o Jason Momoa, eu gostei porque ele tá como meio que o pateta da história, sabe? Ele não é o grande herói de ação, etc. Não, ele tá com uma peruca ridícula, assim, nível John Cena em Barbie.
A peruquinha e a jaqueta com franjas, 10 de 10.
Aquela jaqueta parece pequena, muito pequena pra ele, inclusive.
Inclusive, o Gabs, na verdade, o pai do Gabs tem a melhor história possível com a peruca do Jason Momoa. Vou pedir até que ele conte aqui.
Foi muito bom que, em resumo, meu pai assistiu o trailer de Minecraft, tava passando na TV, e aí ele veio me perguntar, ah, você viu esse filme novo aí, que vai ter um Lego, que as pessoas montam as coisas, e tem um rapaz com um cabelo ridículo, e eu fiquei tentando entender o que ele tava falando.
Um rapaz de cabelo ridículo, né? Se eu tivesse falado um armário de cabelo ridículo, você saberia.
Ajudaria,
que era bom, né?
Exato. Aí, então, acho que eu até já vi ele em outros filmes aí, mas ele é bombadão assim, mas tem um cabelo meio feio. Ah, tá, Minecraft, sabe? Foi meio isso assim.
É o famoso quest de vista, né? Já quest de vista o rapaz.
Exato.
Aí.
Então, só pra continuar, o filme Minecraft, vamos falar um pouco da história dele, porque ele, apesar dos pesares, ele tenta ter uma história. Então, Jack Black, ele faz o Steve, que é o minerador principal do jogo, assim, o que por si só já é uma escolha, né, do filme. E aí ele tá lá no mundo do Minecraft e ele se vê no meio de um conflito com as forças do Nether, que é tipo um mundo sombrio lá do mundo de Minecraft. E aí ele tem que esconder um artefato mágico, ele manda pro mundo real. E aí quem encontra, obviamente, é o nosso grupo de humanos, assim, o Jason Momoa, a Emma Myers, da Wandinha. Tem também a Danielle Brooks, que fez o Pacificador. Ela é engraçadíssima também. E aí eles vão pro mundo do Minecraft e aí começa essa aventura. E aí é como eu falei anteriormente, é aquela coisa genérica, sabe, de os heróis tendo que se juntar, etc. Descobrindo o mundo novo, enfim, é tudo isso que você já viu em 1 milhão de filmes de aventura antes. Mas o que me surpreendeu de verdade é que a gente tem uma trama paralela com a querida Jennifer Coolidge, que os fãs vão lembrar aí do American Pie, os mais velhos vão lembrar do American Pie, os mais novos vão lembrar aí do White Lotus, que é uma trama que ela se apaixona por um aldeão do Minecraft que vai parar no mundo real. E inclusive eu fiquei muito chocado porque estava lendo o site Nerd Bunker no último fim de semana. E aí ela deu entrevista falando que de todas as cenas calientes, assim, que ela já fez na carreira dela, esse foi o melhor parceiro romântico que ela já teve. Foi o que ela ficou mais excitada.
Ela usou a palavra excitada, era só isso que eu queria dizer.
E aí, nesse bloco, assim, que o filme toma esse rumo absurdo, eu gostei e eu achei que foi isso que faltou, assim, tipo, pra criança pode ter a comédia mais pastelão e tal, mas eu senti falta deles investirem mais nesse absurdo, nesse humor meio absurdo, assim, pro público adulto, sabe? Da gente meio que rir do ridículo, mas o filme não chega lá, porque realmente ele se limita muito a essas piadinhas meio bestas, essa interação meio do Jason Momoa com o Jack Black, dos dois meio competindo, então fica uma coisa que não vai muito pra frente, então você fica meio querendo que acabe, sabe? Tipo, eu achei o filme chato pra adultos, eu achei bobo demais pra criança e chato demais pra adulto, então pra mim não convenceu nesse sentido, e ele também não convence como adaptação do Minecraft, porque ele não tem essa imaginação que o jogo Minecraft tem, sabe? Tipo, é um mundo aberto, gigante, que você pode criar o que você quiser, e eles investem na trama mais pobrinha, mais massa velha possível, sabe? Tipo, um roteiro é escrito por 5 pessoas e não se justifica. Então, pra mim, essa foi a grande decepção. Essa falha com uma adaptação de Minecraft.
Ainda nessa parte de adaptação, Pedrinho, eu vi algumas críticas apontando que Minecraft tem esse lado, lógico, criativo e tudo mais, mas também tem um lado meio que de sobrevivência, né? Que você tá ali jogado naquele mundo e que vem umas ameaças e tudo mais, você tem que criar, né, uma casa, uma fortaleza, o que é que seja. E aí eu vi muita gente falando que também o filme não vai pra esse caminho, né, e aí eu queria entender também como é que é a parte de aventura do filme, porque beleza, a comédia ele não convenceu, mas em ação, aventura, essa parte pelo menos vai e vale o ingresso ou nem isso?
Então, ele tenta explicar mais ou menos como é que funciona as coisas do Minecraft, mas é muito superficial, assim, é muito por alto. Realmente é uma ceninha que eles fazem meio igual a que você tem que fazer no jogo pra meio que ser a referência pro fã apontado pra tela, sabe? Tipo Leonardo DiCaprio. Então, se você não conhece Minecraft o jogo, eu acho que você não vai ser com um filme que você vai conhecer como é que o universo funciona, não vai... Talvez você tenha vontade de jogar, mas não vai ter isso. Tem cenas que são realmente... que poderiam ser empolgantes, mas é tudo tão artificial, sabe? Tipo, você não consegue desligar essa parte do seu cérebro, que é o Jack Black numa tela verde gigante lutando contra um esqueleto de computador, sabe? Então, realmente, nessa parte de aventura especificamente, eu também acho que o filme não convence, muito também por culpa do roteiro, que a aventura, no caso a trama principal, é uma história que não tem muito muita consequência, sabe? Você não se importa muito com os personagens, você não se importa muito com o que vai acontecer, você não se importa muito com a missão que eles estão tentando conseguir, sabe? Então, se o filme ele não tem essa parte do coração, assim, você não consegue se investir nos personagens, eu acho que isso sofre também com a aventura, porque você meio que não se importa com o que eles estão fazendo no fim das contas, sabe? Tipo, chega uma hora que você só vê lá a ação rolando e é isso, e pra mim também é o que faltou, assim, então não tem comédia, não tem imaginação, não tem aventura.
Pois é, e aí assim, gente, ouvi muitas pessoas falando que tipo tem muita referência, Minecraft não sei o que e tal, muita gente se divertiu e super legal quem se divertiu, né? Acho que a gente nunca faz uma crítica de um filme que a gente não gostou pra você também não gostar.
Não,
não é
isso.
Esse ponto.
Exato.
Se você gostou da jornada, tá ótimo. Mas eu acho super importante o ponto que é o seguinte. Quem jogou viu muitas referências de personagens, de coisa e amor e tal. Mas se ele é um filme que ele não funciona narrativamente de uma forma geral pra quem não jogou o jogo também, então ele falha enquanto filme. Mesmo que você que jogou tenha visto várias referências e falou, nossa, foi uma experiência ótima. Ótimo. Mas a gente também tem que analisar o filme se ele funciona narrativamente pra todo mundo. E se ele funciona enquanto o filme solto. Então, digamos que a gente pegasse esse filme solto ali do zero pra analisar ele. Ele consegue entregar uma boa história? Aparentemente não. Então, assim, tá tudo bem. Eu acho que o ponto do rolê de Minecraft é que, tipo, quem jogou, muitas pessoas falaram, eu joguei muito e me diverti com o filme. Ótimo. Mas se ele não funciona como um filme solto, então a gente também tem que analisar essa parte, né, meus queridos? Não é só um caminhão de referências que vai fazer um filme, né?
Exato. E eu repito muito o que a Case falou. Quando a gente faz uma crítica, o papel da gente não é dizer se algo... se você deve ou não ver alguma coisa.
O que você tem que sentir sobre isso, né?
Exato. É uma concepção errada que as pessoas têm sobre o nosso trabalho de crítica. Mas é mais despertar um olhar um pouco mais crítico, assim, nas pessoas. Você vai ler uma crítica e você vai, de repente, prestar atenção em alguns detalhes que você não reparou, alguns detalhes de roteiro, assim, do craft, com perdão da brincadeira, cinematográfico, assim, de como funciona um filme, que não é só o que você tá vendo na tela, tipo assim, a trilha sonora, a montagem, a fotografia, tudo isso funciona, assim, pra contar essa história, e o nosso papel enquanto crítico é despertar esse olhar em vocês, leitores, assim, então vocês conseguirem ter a ferramenta para analisar o filme além do que vocês estão vendo na tela. Se você pensar realmente, e vai acontecer de opiniões não se encontrar, assim, vai ter vezes que a gente vai gostar muito de alguma coisa que o público não vai ter gostado e vice-versa, então é normal, é do jogo.
E não só entre público versus crítica, mas às vezes crítica versus crítica, às vezes público versus público, vai ter gente, exato, que vai amar, que vai odiar. Tipo, uma das reclamações que o Pedro recebeu, eu vou abrir aqui, que é tipo, ah, isso aí que você colocou é só a sua opinião, e sim, literalmente a opinião do crítico, foi um crítico que não gostou, e daqui a pouco vai ter um crítico que vai gostar, e nenhum dos dois tá, entre aspas, certo ou errado, são visões sobre a parada, e isso não é a verdade absoluta, sabe?
E assim, isso que a gente tá falando é tão certo que tem coisas, aqui mesmo nesse programa, assim, tem coisas que eu e o Gabriel a gente assiste, e se a crítica ficar comigo e a crítica ficar com ele, vocês vão ver visões totalmente diferentes, assim, sobre a mesma coisa, então nem dentro do Nerdbank existe unanimidade, então não tem como esperar que seja assim com o mundo, e é isso que faz o mundo girar, né? Tipo, são opiniões diferentes, são debates, todo mundo pensasse a mesma coisa, não teria tanta graça, mas é o nosso trabalho também.
Exatamente, então pra quem quiser ler a polêmica crítica de um filme Minecraft, escrita muito bem pelo Pedrinho, tá aqui na descrição do episódio, sejam gentis, a gente discorda com gentileza, afinal o Pedrinho não gostou da Fortaleza da Solidão do novo filme, entendeu? E nem por isso, a gente tá aqui chateado com ele, entendeu? Eu posso ficar um pouquinho chateada, mas a gente conversa e a gente discorda e a gente se diverte, porque isso é o ponto, né? Pedrinho, muito obrigado por vir aqui falar com a gente sobre Minecraft.
Eu que agradeço, assim, o belo trono de ferro de vidro que o seu James Gunn fez com
Olha, mas a Fortaleza existia antes de Game of Thrones, entendeu? Quem copiou quem aqui? Enfim.
Com a lupa de torrar formiga pra curar o nosso Superman, mas é isso.
Eu vou cortar por aqui, eu vou aproveitar o meu poder de co-host pra cortar essa conversa por aqui, porque a gente vai falar de Superman mais tarde sem o Pedrinho, porque a gente não quer contaminar.
Exatamente.
Então, tchau, Pedrinho. Vai com Deus. Bora.
A gente acabou de falar para as pessoas não fazerem isso e a gente tá fazendo, né, Gabi?
Enfim, okay. É a hipocrisia, né?
Enfim, é a hipocrisia. Esse bloco acabou.
É isso,
acabou.
Gente. Aguardem o podcast Superman e é isso.
Ixi.
Eu fui expulso mesmo, né? Não vou nem
tchau.
Me despedir.
Agora é hora de falar de algo muito legal, que é o Prime Ninja, o programa de benefícios do Kabum. Se você ainda não conhece o Prime Ninja, ele é uma assinatura que dá muitas vantagens, como promoções exclusivas, desconto no frete, entrega mais rápido e atendimento priorizado, que a gente gosta, né? E olha só, nesta semana, até o dia 13 do 4, quem for assinante Prime Ninja tem frete grátis, válido para todo o Brasil, gente. E claro que temos aqui um mimo para os fãs de Jovem Nerd. Se você ainda não é assinante do Prime Ninja do Kabum, o cupom Prime Nerd, tudo junto, te dá 50% off para você aproveitar todas as vantagens no precinho. Mas ó, fica ligado que o cupom é válido por tempo limitado, hein? Então acesse o link que tá aqui na descrição do episódio e venha ser Prime Ninja do Kabum você também. Na última semana, gente, nós tivemos um momento muito gamer, muito intenso, de muitas emoções, porque a Nintendo fez finalmente a apresentação do Switch 2, mostrou novos jogos, mostrou novas, enfim, tecnologias, muitos dinheiros também que a gente vai ter que gastar aí pro Switch 2, e a gente teve um momento muito especial, porque nossa querida Thay Garcia estava lá em loco, enfim, acompanhando a apresentação, pegou o Switch 2 nas mãos, então ela vai trazer aqui um pouco dessa experiência. Oi, Thay, conte-nos tudo, não deixe de falar nada.
Então, só queria começar falando que eu peguei o Switch 2 em mãos e a vontade de trazer, enfiar na mochila e trazer pra casa era imensa, assim.
Pensamentos intrusivos aí no momento, né?
Sim. Não só com o Switch 2, mas o controle do GameCube também, que eles anunciaram, o controle Pro também que eles anunciaram, teve muita coisa legal no evento. E queria dizer, apenas estou cansada, porque foi muito corrido esse evento. É, foi meio que uma missão secreta ali, né? A gente não podia falar que tava indo, então meio que tudo saiu já com o conteúdo pronto, né? E o pessoal viu que a gente jogou e teve acesso ao Switch 2. Mas, de forma geral, eu sinto, assim, que ele me impressionou mais do que eu imaginei que me impressionaria, assim. Eu tava muito na dúvida, no sentido de tudo que tinha anunciado até então me parecia mais uma versão premium do Switch 1. E eu só entendi realmente o conceito e a ideia quando eu fui pra esse evento e realmente joguei também, participei de uma coletiva com os três criadores do Switch 2. E a ideia realmente é assim, eles querem... Se chama Switch 2, basicamente, porque eles querem que seja a experiência definitiva do Switch 1, que é um conceito de console híbrido da Nintendo, que eles, né, que fez muito sucesso e vende até hoje pra caramba, então eles querem manter nessa linha. E faz muito sentido, então, o nome Switch 2, porque eles querem realmente só falar assim, essa experiência definitiva, a máxima que você pode ter com esse console híbrido. E basicamente, assim, entrando nos termos mais técnicos, né, em relação ao console, ele é maior, assim, é bem maior, eu acho, até que o que reflete também no peso dele, ele fica mais pesado. É, só comparando com o OLED, que é a versão mais atualizada do Switch 1, digamos assim, o Switch 2 ele tem 7,9 polegadas e o OLED tem 7 polegadas, então é um salto bem grande. É, o armazenamento também ele é 8 vezes maior do que o Switch 1. Ele também, em termos de desempenho, ele é muito maior porque ele pode ter suporte à resolução 4K e ainda tem Ray Tracing, tem DLSS, se tem também suporte a até alcançar 120 FPS quando ele tá na base, né, na dock. Então, ele é um salto realmente em desempenho, no sentido de você ter mais potência, né? Porque a Nintendo nunca foi assim tão ligada a esse tipo de coisa, né? Ele ainda tá atrás, por exemplo, do PS5, do Xbox Series, porque esse não é o grande foco da Nintendo. E então, também, como fã da marca, então, o que eu mais senti diferença quando eu joguei, nem foi nesse aspecto de desempenho, foi mais nas novidades dele, que é o mouse, que ele mostra no trailer e tudo mais, e o botão C. Mas vou explicar cada um aqui. É o mouse, basicamente, assim, o Joy-Con, quando você tá jogando ele normal assim, né, na horizontal, você, no meio do jogo, você pode virar e jogar ele como um mouse. Em alguns jogos que vão ter suporte a isso. Por exemplo, no evento tinha o Metroid 4, que ele existe, gente, depois de tantos anos, né, na incerteza aí, no limbo Silksong, ele realmente existe. E, cara, eu gostei muito porque ele realmente funciona um mouse, e, assim, quem gosta de videogame sabe que um mouse pra FPS é, assim, essencial. Ele aprimora muito a experiência. E eu não consigo ver o Metroid sendo jogado de outra forma agora. Ele até pode ser jogado na horizontal, naquele modo tradicional. Só que o mouse, ele auxilia ali pra você mexer na câmera e poder atirar com a Samus e tudo mais. E eu achei que ele caiu muito bem, sabe? E não só no Metroid, mas também lá no evento tinha o Drag and Drive, que é basicamente um jogo de basquete sobre cadeira de rodas. Então, basicamente, você vai usar os dois Joy-Cons virados pra baixo e você vai fazer o movimento de girar a cadeira pra você poder andar e tudo mais. Vai ter que fazer o movimento de lançar a bola na cesta pra você tentar fazer ponto. Então, pra mim pareceu ali um Switch Sports na versão Prime, assim. Eu achei muito divertido. Eu cheguei até, eu tava muito frio em Nova York. Eu tava de jaqueta. Quando eu fui jogar esse jogo em específico, o Drag and Drive, eu tive que tirar a jaqueta porque eu tava com calor já, porque você faz muito movimento com os braços e realmente se empenha ali no negócio. E eu achei que, nossa, caiu como uma luva, assim, o mouse. Eu só tive um pouco de impressão, assim, que ele é muito pequeno. Eu acho que quem tem mão muito grande pode sentir meio que incomodado, assim. E ele, né, assim, quando você vai jogar videogame console de mesa, você não tem meio que uma mesa na sua frente pra você, sabe, apoiar o Joy-Con. E uma coisa interessante é que ele funciona na calça. Então, mesmo se você tá, tipo, no sofá, você pode usar ele na calça e jogar ele assim. Mas, no geral, eu achei muito impressionante o mouse. Era provavelmente o que eu tava mais curioso, assim. Eu acho que o salto foi bem positivo.
Só uma coisa antes de você passar pro botão C, que eu acho muito curioso, porque a graça do Switch, como você já falou, Doom, né, falando, é você ter o portátil e o de mesa meio que numa coisa só. E agora você ainda tendo o mouse, você incorpora uma das principais funções do PC, assim. Então, é meio que dá pra entender o que você quer dizer quando tem esse salto, que é meio isso, tipo assim, um negócio que já parecia completo, eles não, peraí, tem mais isso aqui. Sabe?
Sim. Não, e é muito, pra mim, grita muito a experiência da Nintendo, porque eles são muito disso, de criar uma experiência, não só um console, sabe? Eles sempre querem uma coisinha a mais. No Switch 1, eles lançaram até acessórios de papelão, sabe? Então, a Nintendo, você nunca sabe o que esperar dela, assim. E eu acho que isso abre também uma possibilidade pra exclusivos da Nintendo usarem muito esse mouse. Por exemplo, o Mario Party, que já foi lançado, vai ter uma expansão focada nisso, então vai ter minigames pra você usar um mouse. Então, eu acho que, assim, as possibilidades são bem empolgantes, sabe? Mas indo pro botão C agora, basicamente ele é um sistema social do Switch 2, em que basicamente vai ter um canais de call de forma nativa no Switch 2, pra você poder falar em voz ou em vídeo com um amiguinho, que se chama Game Chat, e daí também tem o Game Share, que você pode transmitir a sua tela de jogo pra alguém. Então basicamente funciona que nem o sistema de call funciona no PlayStation e no Xbox, só que no Switch, que ainda não tinha, né? Eu achei legal a ideia, mas uma coisinha me pegou um pouco, assim, porque ele tem o sistema de áudio e ele tem o sistema de vídeo. E no trailer até mostra que tem uma câmera e tudo mais, que você pode colocar na parte de cima do Switch e tal. Só que a câmera é vendida separada. E eu fiquei meio, pô, é um recurso que tá ali no controle, sabe? E mesmo assim você tem que comprar a parte pra poder usar. Aí eu achei isso um pouquinho, né? Um pouquinho Nintendo também, né? Nintendo a gente sabe como que ela é. Mas também achei super interessante e super cara da Nintendo, né? Ele super promove isso de querer unir as pessoas. Então é muito naquele sentido de querer replicar uma experiência de cooperativo de sofá, só que num ambiente online, assim. Então achei legal também, no geral. Só confesso que eu não sei se eu vou usar tanto esse recurso, assim. Eu acho que não. Mas o que realmente me encantou, no geral, foi o mouse.
E aí, junto com essa parte tecnológica que a gente teve, tivemos anúncios de jogos. E anúncios de jogos em português, assim. Teremos Zelda traduzido, localizado, né, em português. E aí, um grande momento que os fãs se dividiram entre comemorar e o grande momento não fez mais do que sua obrigação no Nintendo. Inclusive, bastante atrasada, né? Mas eu acho que apesar, tá, de obviamente, essa localização chegar atrasada, é motivo da gente comemorar, de certa forma, né?
Sim, com certeza. Até porque, até então, o único Zelda que estava traduzido em português brasileiro era o Echoes of Wisdom, que saiu, né, em setembro do ano passado. E, só que ele era um jogo menor, né? Ele é um Zelda menor. Então, ter um Zelda da linha principal, que é gigantesco em português brasileiro, é um passo imenso, e eu acho que a gente pode esperar por muitos mais jogos em português brasileiro no Switch 2, né? Pelo menos é a minha expectativa.
Exatamente, e trazer, né? Eu acho que tem muito essa coisa de, pô, a Nintendo faz as apresentações pra quem já é fã da Nintendo, pra quem já gosta, mas também de você trazer um público novo, porque essa barreira do idioma é muito grande, né? Na hora de você comprar um console, porque a ideia do Switch, e falo isso como uma pessoa que está considerando muito comprar um, é maravilhoso você ter a ideia do híbrido, assim, porque é porque o Carlos, ele quer um portátil. Ele quer um portátil, ele quer um portátil. E aí, bom, vai rodar Elden Ring, sabe, no negócio. E, pô, ele é um portátil e aí ele também é um console de mesa. E aí eu acho que essa parte da localização acaba afastando parte do público que poderia consumir mais jogos da Nintendo, né?
É, e não só vai rodar Elden Ring, como anunciaram um jogo exclusivo da Nintendo, do Nintendo Switch, que é feito pela From Software, o estúdio de Elden Ring, que é dirigido pelo Hidetaka Miyazaki, que é o principal chefão ali da From Software. E ele parece muito Bloodborne. Eu acho que quem me acompanha sabe o quanto eu sou fã de Bloodborne. Então, quando que a gente se juntou numa salinha lá, todos os jornalistas do evento, pra ver a apresentação juntos, né? E na hora que teve esse anúncio, todo mundo ficou assim, cara, como assim exclusivo de Switch 2? Assim, é uma coisa muito surpreendente.
Foi o momento mais what the fuck. Sim. Foi o momento mais what the fuck. Porque quando anunciaram, você falou, ah, legal, tô anunciando aqui, esquisito, não parece um jogo da Nintendo e tal. Beleza, quando saiu exclusivo, a gente falou, peraí, como assim? Quais pauzinhos se mexeram nos bastidores pra tornar isso possível,
sim,
sabe?
Sim, com certeza. Inclusive, outro momento que foi engraçado, lá quando a gente tava assistindo a apresentação todos juntos, foi o do Silksong. Que o Silksong, ele apareceu, tipo, 5 segundos naquele apanhadão.
Ele foi, tipo, Jequiti, sabe o negócio da Jequiti, assim,
sim, pá? Sim. Não, e foi um apanhadão ali, só que assim, era um monte de cadeira, uma atrás da outra, então quem tava assim na terceira pra fileira de trás não conseguia enxergar direito. Eu, por exemplo, tava na terceira ali. E aí quando apareceu o Silksong, todo mundo se esticou assim pra ver a parte de baixo, porque ia ter a data de lançamento. Aí todo mundo começou a rir, né? Porque não tinha, só tava 2025. Mas foi muito engraçado, sério.
Aceitamos as migalhas porque a gente não tem uma data de Silksong, mas temos um ano, sim, que é este. Então assim, tá bom demais. Assim, pra quem não tinha uma certeza se o jogo existia, tá muito bom a gente ter uma previsão de lançamento. E também acho que é um jogo muito legal, assim. Gente, vocês sabem que eu não jogo. Carlos jogou Silksong até o Hollow Knight, na verdade. Ele jogou muito Hollow Knight, ele gosta pra caramba. Então tá empolgado pra Silksong também. Enfim, acho que teve muita novidade, tá? E queria perguntar se você tem mais algum destaque que você queria trazer pro bloco.
Cara, acho que só também mencionar que o jogo do Donkey Kong, que é o Donkey Kong Bananza, tava jogável lá no evento, que também foi uma baita surpresa, né? E eu achei ele muito divertido, ele é diferente de qualquer outro jogo 3D do DK, porque ele é relaxante, assim, eu acho que eu resumiria ele assim, porque ele é basicamente sobre você quebrar os cenários em busca de banana. É só isso, basicamente, o jogo. E eu achei ele genial, porque você interfere diretamente no level design do jogo. Então você pode estar em qualquer área, você pode pular e começar a cavar um buraco e que você pode achar uma área secreta. Então é muito na base do instinto, da curiosidade. E ele é relaxante, porque só sai quebrando tudo, sabe? É muito bom. E aí me diverti pra caramba, e aí eu tive que jogar duas vezes, porque na primeira vez eu fiquei tão obcecada em só quebrar tudo que eu não consegui terminar a demo. Aí tive que jogar uma segunda vez, mais focada em chegar até o fim da fase, e daí eu consegui. Mas eu achei muito legal, achei bem divertido, bem diferente também.
Exatamente. Inclusive, acho que é legal a gente aproveitar o finalzinho do bloco, esse espaço, pra agradecer muito o pessoal da Nintendo que chamou a gente pra essa viagem, assim. É, como a Thay falou, era uma missão secreta, a gente ficou super discreto sobre isso, porque eles pediram essa descrição, assim, mas internamente a gente tava, assim, comemorando muito que a Nintendo chamou a gente pra esse momento muito especial, né? É, o Switch 1 já tá no mercado há um tempo, então a chegada do Switch 2 era muito aguardada. A Thay ama muito os produtos da Nintendo, então assim, na hora que chegou o convite, a gente ficou super feliz. Então, Nintendo, muito obrigada por chamar a gente, chame a gente mais vezes, por favor, pra mais eventos, até porque, né, Thay, assim que tiver mais novidades dos jogos e do Switch 2, a gente te chama aqui no Lado Bunker de novo.
E só fazendo também um adicional de que já tem muito conteúdo no site e também no Instagram, tem comparação, né, entre os dois consoles, o Switch 1 e o Switch 2, tem também impressões sobre os jogos também que eu joguei, então tem tudo no site e no Instagram, dêem uma olhadinha lá.
Exatamente, todos os links estarão aqui na descrição do episódio. Thay, muito obrigada por vir aqui falar com a gente sobre esse momento incrível, sobre essa viagem incrível, e ainda tem mais conteúdo pra sair, hein, já saiu bastante e sairão mais,
sim,
ainda.
Sim, olha. Mas brigadão aí pelo convite, queria falar em voz alta sobre o Switch 2 mais vezes, assim, porque é muito gostoso.
Galera, vocês sabiam que entre abril deste ano e abril de 2026, o Rio de Janeiro será a capital mundial do livro? E que essa é a primeira vez que um país de língua portuguesa vai sediar esse título concedido pela Unesco? Pois é, isso é muito legal. E para celebrar, a Estante Virtual está com uma promoção inédita, focada em obras inspiradas na Cidade Maravilhosa e também escritas por cariocas. Lembrando que na Estante Virtual você encontra livros novos e seminovos, raridades e aproveita várias promoções pré-economizadas e nunca deixar de lado o hábito da leitura. Então, bora aproveitar as promoções da Capital Mundial do Livro e encontrar sua próxima leitura lá na Estante Virtual. Tem link na descrição. Crypto. Take me
home. E Camila, para agraciar a minha semana de volta ao serviço, a gente teve a CinemaCon, né, que é um evento ali onde os principais estúdios levam suas novidades, seus lançamentos, eles mostram conteúdos exclusivos para quem, para os presentes ali e tudo mais. E a gente teve novidades de vários filmes, né? A gente teve aí o anúncio de que o Keanu Reeves vai voltar pro quinto John Wick. A gente teve a galera anunciando que Aranha Verso, tá acontecendo, vai sair, sabe? A gente não abandonou. Mas a gente juntou aqui duas coisinhas que eu acho que vale a gente falar um pouco mais. Depois da gente reclamar, da gente fazer aqui, ó, nossa nota de repúdio desse evento do caramba acontecer em pleno 1º de abril. Que inferno que foi isso!
Olha, foi bem difícil, porque, enfim, a gente sabe que o 1º de abril a gente não fica tão assim, com tanto medo, mas acho que passou um pouco. E como a gente trabalha muito tempo na área de cultura pop, tem umas coisas que eu olho assim e falo,
tá bom.
Eu já sei que isso aqui, né? Tipo, eu não nasci deste tamanho. Mas quando está rolando um evento, aí chegar e ter o título do novo Homem-Aranha, eu falei, is this the real life or just a fantasy? Fiquei na dúvida, eu fiquei, pô. Mas aí a gente, enfim, é bom pra dar aquela sacudida no jornalista, que ele dá aquela checada, vai lá no perfil oficial da Sony, pra fazer tudo bem certinho. Então deu tudo certo, não caímos em nenhum bait.
Não.
A CinemaCon passou certinho ali. E Gabes, Homem-Aranha... Um novo dia.
Exato.
Você, quadrinheiro, me diga, nos diga, o que isso pode querer dizer pro nosso querido amigão da vizinhança?
Esse é o momento em que eu faço valer anos lendo gibizinho de hominho, entendeu? Pra falar um pouco da notícia, porque assim, basicamente, Um Novo Dia é uma saga dos quadrinhos. Qual é o contexto dessa saga, Camila Souza? Nos quadrinhos, durante a Guerra Civil, que dividiu todo o universo Marvel, que nos quadrinhos, de fato, foi uma guerra, sabe? Teve, sei lá, um quintilhão de personagem envolvido.
É quando ele tem a identidade revelada.
Exato. Na Guerra Civil, mas calma que a gente vai chegar lá, assim, ó. Você saber o que a Marvel tem feito no cinema pra gente se preparar ali pra esse filme. Porque na Guerra Civil, o Homem-Aranha se revela pro público. Isso começa um efeito dominó de merdas na vida do Peter Parker, porque com essa a galera descobre que ele é sobrinho da Tia May. Beleza, vou matar a véia. Aí o Rei do Crime manda matar a Tia May. Eu não lembro exatamente se ela fica pertinho de morrer. E aí quando ela tá pertinho de morrer, o Peter faz um pacto com o Mephisto, o demônio da Marvel, pra ela reviver. E aí ele, né, você faz uma troca com o demônio. E aí ele abriu mão do casamento com a Mary Jane, da futura filha que eles iam ter junto, pra a galera esquecer da identidade secreta dele, a tia May voltar a ficar tudo bem. Enfim, foi esse e essa merda.
Nossa, aí. Mephisto.
É, um dos maiores heróis do universo fazendo pacto com o diabo. Foi isso que a Marvel fez nos anos 2000, pra vocês terem uma noção. Porque, mano, revelar a identidade de um herói, tipo o Homem-Aranha, que basicamente lutou contra todos os vilões, é você colocar um ovo gigante nas costas desse cara, sabe? Foi legal pra história, mas ferrou, sabe? Todos os autores que trabalharam com o Homem-Aranha depois. E aí, o que veio depois desse pacto foi meio que um rebootzinho, né? Eles meio que recomeçaram o gibi do Homem-Aranha ali, não do zero, mas tipo assim, como teria sido a vida do Peter Parker até aquele momento se a identidade secreta dele não fosse revelada? E é aí que a gente tem um novo dia, onde eles reapresentam o Peter Parker, é meio que uma volta, sabe? Uma volta às raízes, à origem, assim, onde ele não é mais casado, a tia May não tá morta, as pessoas não lembram quem ele é. E eu acho que é essa parte do gibi que eles vão usar pro filme. Porque, se vocês vão lembrar, a última vez que Tom Holland apareceu foi no Sem Volta Pra Casa, em que, né, as pessoas esqueceram quem ele era, inclusive a MJ, né, a Zendaya, né, o par romântico dele e tudo mais.
A Michelle Jones!
Não, é inferno. MJ... Nossa, ai... Enfim, e aí eu acho que é nesse tom que o filme vai ter, assim, não acho que eles vão fazer Mephisto porra nenhuma, até porque, né, seria... Aí que tá, eu acho que é até um paralelo bom pra ser feito, porque do jeito que o último filme não usou Mephisto pra fazer as pessoas esquecerem quem ele é, esse eu não acho que vai seguir exatamente o gibi e tudo mais, mas eu acho que o foco vai ser esse, meio que dar um recomeço pro Homem-Aranha do Tom Holland aí, né, o que vai ser bom, porque, querendo ou não, é o começo de uma nova trilogia, então o menino tem coisa pra viver ainda, né?
Exatamente, aí você pode trazer novos personagens coadjuvantes, você tem também um Tom Holland agora já um pouco mais velho, já um pouco mais maduro, então a gente sai um pouco da imagem do Peter Parker molecão nas asas do Tony Stark, e você pode trazer um Peter Parker assim mais maduro, já trabalhando no Clarim, já numa fase pós-escola e mais mercado de trabalho, talvez até com bastante do humor do Peter Parker nessa época que ele tá ali por Nova York no Clarim, JJ Jameson e tal, então eu acho que é interessante. E aí, curiosamente, Gabes, né, a gente tem o Homem-Aranha chegando nessa fase já um pouco mais maduro, já trabalhando e tal, que é muito parecida com a fase que nós temos Clark Kent no novo Superman. Exato. Olha só, veja bem, é mais ou menos a mesma fase ali, começo da vida adulta, né?
Exatamente, né, porque Superman também é outro filme que vai... De forma diferente do Homem-Aranha.
O Superman tem subtítulo?
Não tem mais. No começo tinha.
Qual que era?
Era Legado. Legacy, né?
Superman Legacy. Isso. Verdade.
Aí depois o James Gunn falou, não, na moral é só Superman.
É porque Legado é uma palavra muito... Eu acho que é uma palavra muito pesada pra um primeiro filme. Acho que foi uma decisão importante.
Eu também acho. Mas eu achei engraçado que eles nem usaram o truque famoso da DC, que é adicionar um The no começo. Você teve Esquadrão Suicida e teve O Esquadrão Suicida. Aí em inglês teve... Batman e o The Batman, tá ligado? Dessa vez não, não teve The Superman. Superman, pronto, acabou.
Ah, é mais fácil, melhor que Thunderbolts asterisco.
Ai.
Deixa aí minha nota de repúdio.
É isso, fica...
Mas, estamos falando também de Superman, né? Já terminando de falar do Homem-Aranha e falando do Superman, porque nós tivemos um teaser novo de Superman, que era um teaser que eles tinham prometido, que ia sair junto ali com o filme de Minecraft, nos cinemas e tudo mais. E eu sei que todos vocês estão falando do Krypto, eu sei bonitinho, batendo nas costelas do dono dele, assim, eu sei. Mas, Gabes... Fortaleza da Solidão. Eu quero falar da Fortaleza da Solidão. Eu entendi o Krypto, amo o Krypto, mas assim, esse teaser pra mim, ele me deu um bagulho quando eu vi a Fortaleza da Solidão.
Não, esse teaser, absolutamente tudo me pegou assim, porque pra quem não viu, vai estar o link aqui na descrição do episódio e tal, mas resumindo, é aquela cena inicial do trailer em que ele tá todo ferrado, estrupiado na neve, aí ele chama o Krypto e pede pra ele levar pra casa. Aí a gente tem meio que a continuação desse momento em que o Krypto leva ele até a Fortaleza da Solidão. E aí...
Não sem antes achar que ele estava brincando, ele ficou pulando em cima dele, ele é um cachorro, super cachorro.
Exato.
E aí ele ficou meio tipo, ai, Krypto, não, para, Krypto, tá machucando. Aí ele vem o Home, que é pedir, e a gente ficou na dúvida, né, quando ele pede pro Krypto Home, onde é?
Qual
é a fazenda
casa?
Dos Kent? É o apartamento que ele tá com a Lois Lane? O que é a casa dele? E levou pra Fortaleza da Solidão, e quem reclamou disso tá errado, porque a casa dele é a fortaleza da solidão, cacete.
Exato, e não só a casa dele, Superman, mas a casa do Krypton também, pô, tá ligado?
É verdade, a casa de Kal-El é a casa de cada um.
Entendeu? Exato, a galera de Krypton, sabe, meio que mora ali, o conjugadinho deles ali, e eu amei.
Por... o puxadinho na terra, né?
Exato, e qual que é o puxadinho? É a fortaleza da solidão, que é essa, né, como o nome diz, a fortaleza, é um lugar gigantesco, feito por cristais, uma coisa linda, assim, lembrou muito, inclusive, como tudo que esse filme tá fazendo, lembra um pouco dos originais, né, que tem essa coisa de cristal e tudo mais, mas também com a coisa própria, e é fantástico que o Krypton leva o Superman, e aí como é que eles vão abrir a porta, né? Normalmente, nos quadrinhos isso varia, tem vezes que é uma chave gigantesca, que é, né, uma coisa bem quadrinhos, tem vezes que é uma chave pequenininha, mas com a densidade de, sei lá, sei lá quantos sóis, que só o Superman tem força pra levantar, tem de tudo. E eu fiquei meio pensando, mano, como é que será que eles vão fazer? E aí eles fazem da melhor forma possível, que é com o latido do Krypton. Tá ligado? Ele basicamente manda um Alexa abrir a porta em cachorrês. Muito fofo.
Cachorrês kryptoniano, entendeu?
Mano, olha o nível, entendeu? Da tecnologia, sabe? Um cachorro com comando de voz abre a porta e aí uns robôs vêm buscar o Superman, que também é um elemento muito clássico de algumas versões ali, que é o Kelex, inclusive, o robô. Eu acho que eles não vão ter nomes, eles vão ter números nessa versão, mas originalmente ele tem um que é meio que uma babá kryptoniana, vamos dizer assim, do Superman, que é um robô que ajuda ele, né, a mexer com aquela tecnologia e tudo mais. E aí esses robôs meio que vão ajudar ele, porque o Superman tá todo quebrado. Eles até falam, né, tipo, tá com costela quebrada, bexiga perfurada, não sei o que e tal.
Eles nomeiam não sei quantos ossos quebrados, a gente, desses aí, uns 5 foi do Krypton, foi, né?
Exato, só o Krypton pulando em cima dele ali 2 segundos atrás. E aí, eu achei fantástica essa parte, porque aí eles falam, tipo, beleza, ele tá ferrado, o que a gente vai fazer? Vamos usar o sol, né, porque o Superman...
Yellow Sun!
Os poderes do Superman vêm do sol amarelo e tudo mais, né, aquela a mitologia. Só que aí não é simplesmente, tipo, botar o cara pra tomar um bronze. Não, eles calculam a posição correta do sol, fazem uma grande lente para, sabe, irradiar o máximo possível.
E a fortaleza vira. Ela vira na direção do sol. Gabes, eu não sei, isso já teve algum filme? Porque eu achei muito interessante isso, porque o sol, obviamente, ele tá em posições diferentes ao longo do dia, e tem momentos em que ele vai estar mais forte de um lado, mais forte de outro, e a fortaleza vira. E eu falei, mas é claro que a fortaleza vai virar. Tipo, é claro que o Jor-El teria pensado nisso. Ele pensou num robô babá pro filho dele? Por que que ele não pensaria nisso?
Exato, de cabeça, eu não lembro da fortaleza se mover assim, aí posso estar com algum buraco na coleção mental, mas assim, eu também achei fantástico isso, principalmente porque aí tem um ponto que é ele se curando, mas também é engraçado que eles usam uma lente gigantesca pra luz do sol, né, pra filtrar a luz do sol, assim.
Ele é tipo a formiguinha exato, queimando, assim.
Ele vira basicamente a formiga que tá debaixo de uma lupa no sol quente, tá ligado? E é muito engraçado, né, que aí ele sente dor e tal, porque, pô, é o sol, mas ao mesmo tempo ele tá se curando, pô, é muito engraçado. É uma cena, assim, de 5 minutos que eu falei, pô, que da hora, velho.
Mano, fã, você que é fã, teve gente reclamando de, tipo, mas por que o Superman tá sentindo dor com o sol amarelo? Eu falei, gente, mas é tipo quando você desloca o ombro, e temos aqui um deslocador de ombro, Gabes, aqui, no podcast pra falar, que assim, você desloca, e aí você vai botar no lugar,
dói,
porque tá deslocado, aí depois fica bom, mas na hora, você imagina o tanto de, tipo, de osso se reconstruindo o cacete ali no Superman, é claro que ele vai gritar, e obviamente isso é narrativo pra trazer ele mais emoção pra cena, mas eu achei bonito essa relação dele com o sol amarelo, que é um clássico de Superman, sabe? Eu achei muito legal. Achei até assim um pouco too much já ter divulgado essa cena, porque eu acho que eu queria ver ela no cinema. Esse momento em que vemos pela primeira vez um novo Superman reagindo ao sol amarelo. Mas eu não achei nem um pouco fora de tom ele tá sentindo dor e gritando. Não. Porque não é uma coisa que ele tá energizando ali a bateria dele com o sol amarelo. Ele está se curando,
não
velho.
Não o celular carregando cacete, sabe? Pelo amor de Deus, gente. Até porque...
É aqueles controle remoto das TV Nova, né? Que tem o bagulho de sol atrás que você deixa assim no sofá pra pegar
exato.
Sol.
Exato. Não, até porque usando outra analogia, imagina tipo uma fogueira, tá ligado? Você tá com frio, você vai se aquecer na fogueira, você senta perto, você tá numa temperatura ok. Se você pular dentro da fogueira, você vai sentir dor, mano. Tá ligado? É a mesma coisa. Pra mim é basicamente isso, assim.
Estão cauterizando as feridas do Superman exato. Ali. Literalmente,
e são feridas,
né?
Tipo, mano, você imagina como deve ser você colar um osso de uma costela quebrada instantaneamente, sabe? Deve doer pra cacete. E eu achei legal essa cena porque o James Gunn, ele tá frisando muito isso, que nesse filme ele vai usar mais da fantasia, ele vai pisar mais num território de ficção científica. E é meio isso, assim, a gente tem, sabe, o Superman sendo consertado pelo cachorro alienígena dele, pelos robôs que sabe? Que tem consciência própria. É, ele mora num planetário que abre o teto pra você ver o sol, o céu, sabe? Assim, e então tudo eu achei dentro de um tom assim que eu falei, pô, mano, é isso, sabe? Porque é Superman, você consegue identificar automaticamente, mas é algo diferente, é de um jeito que a gente não tava vendo em live action e tal. Seja porque não quiseram, como foi nas versões anteriores do cinema, seja porque não tinha dinheiro, como é o caso de Superman e Lois, que tentou fazer isso, mas, pô, com o orçamento da CW, você não vai fazer uma Fortaleza Solidão.
Três balas juquinha, né?
Exato.
De orçamento.
Você vai ter só a solidão, porque você vai isolar o Superman, você não vai fazer,
sem,
sabe,
fortaleza, né? Não tem fortaleza, sabe? Tem só solidão.
Então eu gostei muito assim. E, Camila, eu achei uma jogada de gênio você fazer essa cena que começa com o cachorrinho sendo fofo pra você mostrar num filme Minecraft, sabe? Como prévia, sabe? O negócio que você vai mostrar antes de Minecraft, que é um filme pra família. Porque ali você vai ter a criança que vai achar fofinho, o Crypto, tipo, ó, meu cachorro. Você vai ter o adulto que vai pensar, beleza, eu posso levar meu filho. E eu tô achando isso legal também, sabe? É meio que um... Eu acho que combinou, sabe, forma e conteúdo. Porque, por exemplo, se eles soltam uma cena de ação, se eles soltam a cena que fez o Superman ficar com oito costelas quebradas, talvez isso fosse meio assustador. Você fala, opa, peraí, esse filme pro meu filho não dá. Agora, o cachorrinho sendo fofo, pentelho, aí é pra todo mundo.
Estamos precisando de um Superman, estamos precisando de um Superman esperançoso. O mundo tá cada vez mais maluco, então acho que esse filme, obviamente, estamos empolgados por aqui, mas acho que ele tem tudo pra fazer sucesso nesse sentido, de irem famílias, de irem todas as pessoas verem, porque eu acho que estamos sedentos de símbolos de esperança, né? Então, exato. O Superman, ele... Esse Superman good vibes, assim, ele é exatamente isso. É, inclusive, eu sigo um brother no Instagram, que o nome dele é Tal Clark. O nickname dele. E ele tá sempre... E ele é... Acho que ele é brasileiro. E ele faz cosplay de Superman. E ele sai vestido de Superman. E acho que teve até um vídeo que viralizou. Que o próprio James Gunn repostou. Que é ele indo na escola. E aí as crianças pulando. Ele pulando. E aí ele atravessa a rua com uma velhinha. Coisa mais tonta de Superman. Que é a
que
perfeição
funciona.
Do Superman.
Exato.
Que é o que a gente precisa. E aí é muito legal quando ele posta esses vídeos que mostra a reação das pessoas vendo Superman. E é natural, gente. Pode ser a criança de 5 anos ou uma senhora de 80 anos. Ela vê o Superman, tipo, ah, meu Deus, quero uma foto. É o Superman,
cara,
sabe? É o Superman.
Sim.
Então tudo vai ficar bem porque o Superman está aqui.
Exato.
Acho que é uma coisa natural. Ele tá tanto no nosso imaginário como sociedade que a gente vê o Superman e fala, ah, tá tudo bem. O Superman tá aqui.
Exato.
Sabe?
Exato. E eu achei legal dessa prévia, cara, porque um complemento pra isso que você falou é que muita gente tem a resistência a ver esse lado do Superman com aquele blá 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 velho e chato de, ah, é que o Superman ele é tão poderoso que não tem graça, sabe? Ele é muito forte, ele é muito poderoso, então ele é chato, escoteiro, dane, sabe? E aí nessa prévia você começa com o herói todo ferrado, então peraí, se ele tá todo ferrado, ele não é tão invulnerável assim, então ele pode ser como eu, sabe? E eu acho que isso falta
ele tá mais
um pouco
próximo de menos Deus,
é,
né? Menos o Superman Deus,
exato,
né?
Porque acho que fica mais fácil você olhar pra um símbolo em que você se reconhece em algum nível, sabe assim?
E você vai nessa toada de, tipo, se ele consegue, eu também consigo.
É, sabe? E eu acho que o James Gunn é um cara muito espertinho pra conseguir juntar essas duas coisas, sabe? Então, tô empolgado, assim, tô ansioso. E até porque filme com cachorro fofo nunca é demais, então... Manda, sabe?
Nunca, e é a primeira vez do Krypto nas telas, assim. É o primeiro Krypto das telas. Teve o Krypto Smallville, mas a gente não... Não vamos entrar lá. Mas vai ter um Krypto nas telas, fiapinho de manga, assim. Então... Obviamente, como vocês perceberam por esse bloco aqui, estamos empolgados com o novo filme do Superman. Vai ter o link desse teaser aqui na descrição do episódio. E é isso, Gabes. A gente viu só um pouquinho e a gente já tá muito esperançoso.
É isso. E aproveitar pra fazer um mini jabá rápido, mas antes de sair de férias, eu tinha lançado uma listinha das HQs que vão inspirar o filme. Então, se você tiver igual a gente, tá na ansiedade, pega ali umas dicas de gibi e já vai se preparando ali, porque, na moral, esse filme promete. E se ele não cumprir, o pau vai quebrar. Mas a gente vai falar disso depois.
Essa foi a persona corintiana do Gabriel falando, assim, né? Porque a gente é um pouco assim.
Não
mesmo.
Dá pra contar
acontece
com a vitória antes da hora, então é isso. A gente se prepara pro pior, mas assim, a gente quer o melhor e se tudo der certo, se Hal deixar, isso vai acontecer.
Gabriel Ávila está de volta. Estamos aqui, inclusive, deixa eu conferir para eu não falar porcarias, é isso mesmo? Estamos no lado Bunker 195, o que quer dizer que estamos chegando no episódio 200 do lado
Bunker.
Olha aí. Só que tem uma coisa importante. pelo que eu vi da contagem que eu fiz, eu vou estar de férias nos 200. Então, assim,
não.
Seu problema! Não!
Caraca, isso foi muito canalha, velho. Você esperou eu sair de férias.
Você vive tirando férias, tá? Ah, eu não faço a contagem dos podcasts, Gabe. Ela existe.
Souza.
Deixa eu ver, ó. 95, 96, 97, 98, 99, 200. É, eu vou estar de férias.
Rapaz!
Aí, ó, vou deixar a casinha arrumada. E aí vocês brinquem aí. Eu vou estar de volta no 201. Aí vocês me contam o que rolou no 200. O que você, Pedrinho, Thay, confabularam aí pro lado Bunker 200. Mas até acho que fazendo um gancho com o começo do programa, né? Que a gente falou sobre os ouvintes e tal. É bem legal estar chegando em 200 episódios. E a gente fica feliz do projeto ter continuidade. Da gente continuar aqui conversando com vocês toda semana. Porque toda semana a cultura pop nos surpreende com alguma
Exato.
Coisa. Então, eu já estou deixando as minhas felicitações pelo 200 aqui, porque eu estarei dormindo.
Olha que sacanagem, eu tô de cara. Eu tava achando que tava saindo barato essas minhas férias. Eu falei, não, acho que a Camila tá lidando de boa.
Eu não faço a contagem, Gabriel. Eu não pulei, nem adiantei nenhuma numeração para que isso acontecesse. Foi, assim, o destino que quis. Então,
tá vendo?
Reclame com a vida.
Mas tudo bem. Agora caiu em meus ombros a incumbência de tornar o 200 um bagulho tão maluco que quando eu te contar no 201, você vai falar, quê?
É. Não vou. É, você, olha, eu já falei isso outras vezes, repito, eu tenho total confiança em você, Gabes. Eu tenho total confiança em você. Sabe-se lá o que isso quer dizer.
O ouvinte não está vendo, mas enquanto eu dou minha risada maligna, estou esfregando as mãos com uma cara muito maliciosa. Então, nos 200, a gente vai descobrir essa confiança.
Muahaha, o Gabes, muahaha.
Exato, tirando um monoclinho no bolso, assim.
E com essa anedota, essa promessa aí de coisas especiais vindo aí no Lado Bunker, a gente encerra o programa de hoje. Gabes, muito obrigada mais uma vez por ser meu co-host. Semana que vem estamos de volta. Eu tô feliz que você tá de volta, Gabes. Tava com saudade de conversar com você de Corinthians, de cultura pop, de Superman. Tem umas coisas, Gabes, que só funciona aí você falando.
É verdade, entendeu? É verdade. Foi maneiro, assim. Foi bom ter um tempo pra recarregar as energias, porque afinal de contas eu não tenho robôs e uma fortaleza que gira em torno do
sol. E
um
sol amarelo,
Exato.
Né? Ou qualquer sol colorido que reaja ao seu corpo de alguma
Exatamente.
Forma.
Exatamente, então foi bom recarregar as energias nesses dias e voltamos mais, sabe, com mais fome aí de cultura pop, seja pra empolgar, seja pra ficar com raiva, tamo aí. E faremos rolar semana a semana entre nós e com vocês, meus queridos ouvintes. Então vem com a gente que vai ser maneiro. O resto deste ano que promete.
Exatamente, galera. Até semana que vem.
Programa editado por Doug Bezerra.